Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, dia 9 de abril. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista. No elenco de hoje, como sempre, ele, meu amigo, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
Boa noite, Denise. Boa noite, Vilegas. Boa noite a quem está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube da Genial Investimentos e também quem nos está acompanhando através do aplicativo do Clubhouse. Denise, tudo ótimo para quem tem bolsa americana, né? É impressionante, novas máximas, S&P, é o 20º dia do ano que ela fecha em máxima histórica, apesar da inflação na China muito acima do esperado, apesar da inflação nos Estados Unidos acima do esperado, parece que as pessoas no S&P 500 não têm medo de nada. Aqui, Denise, enquanto não chegar ao final dessa novela Orçamento 2021, e agora essa novela teve mais um capítulo extra, adicional, com a CPI, que é onde o Centrão provavelmente vai usar seu poder de barganha e vai pedir mais coisas, ninguém sabe aonde essa história vai terminar. Ontem à tarde a gente imaginava um final rápido e teoricamente normal ou feliz. Hoje, acho que a única consciência que a gente tem é que esse final dessa novela, Orçamento 2021, infelizmente, por causa da CPI, demore um pouco mais. Enquanto mais demorar, o dólar mais vai subir. Fechou ali a 5,67 e vamos ver como é que vai desenrolar o fim de semana em relação a notícias vindas de Brasília, tá? Mas é isso, Denise, a frase é governo fraco. Quando eu falo fraco, senhores, não é uma crítica, ele tá fraco, perdendo apoio, ele tem que abrir mão de poder, tem que abrir mão de abrir espaço para as pessoas terem algum tipo de apetite, algum tipo de incentivo para apoiar. Mas é isso, Denise, vamos falar de coisa boa, vamos falar de S&P, né, Denise, vamos falar de Bolsa Americana, vamos falar de o que sobe. Aqui, acho que o ponto importante é a gente, principalmente a Bolsa, eu acho que a gente está conseguindo segurar um patamar bastante razoável, tá? O que vai sofrer no Brasil, na minha opinião, é juros longos por causa da questão fiscal e a nossa moeda também, que é a proteção de tudo. Mas é isso,
falando
Denise.
Em bolsa, diga.
Pode falar, por favor.
Eu ia te passar. Eu achei que você tinha empolgado, sabe aquelas vezes que você coloca a marcha e vai embora, esquece? Eu achei que tinha acontecido isso agora, por isso que eu ia aproveitar desde falar assim, falando em bolsa, temos aqui o nosso estrategista Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
Olá, Denise, Motinha, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Acho que o Motinha disse tudo aí sobre essa sexta-feira, só talvez não seja pior porque é sexta-feira, e eu quero aproveitar aqui uma frase, agradecer a nossa audiência aqui no YouTube. O Fernando Lage, ele escreveu o seguinte, obrigado, Fernando, pela sua contribuição. Ele fala, desde março de 2020 fica cada vez mais claro a importância de se investir também fora no Brasil. Ou ter uma exposição em dólares, né? uma exposição global. Hoje foi um exemplo claro disso, então eu faço das palavras do Fernando, as minhas palavras aqui iniciais, bolsa caiu 0,5%, mas eu devolvo para você, Denise, Motinha, depois eu falo mais sobre isso.
Tá ótimo. Completando o quarteto, ele, o homem que faz a mágica acontecer, Deilson Leite. Tudo bem,
Deilson? Boa tarde, pessoal. Tudo bom?
Beleza pura, cada vez mais misterioso com essa máscara. Motinho, então vamos falar de coisa boa. SP500.
Bom, Denise, vou ser muito sincero, tá? Eu estou bastante surpreendido com a resiliência dos ativos de risco nos Estados Unidos, com o S&P 500. A gente amanheceu o dia com o número de inflação na China bem acima do esperado, fez a Bolsa da China cair 1,5%, fez a taxa de juros dos Estados Unidos, que estava 1,63%, ir para 1,67%. Aí, logo depois, tudo bem, teve a inflação brasileira baixa do esperado, mas isso é um detalhe, porque o Brasil é um outro mundo. O Brasil não está vivendo a questão de estatística, está vivendo, sim, a questão da novela do orçamento. Aí veio a inflação americana, veio bem acima do esperado, aí você, poxa, bolsas bastante nas máximas históricas, o mundo com medo, quando é que a inflação vai aparecer? Pela primeira vez, veio nas duas principais economias, inflação bem acima do esperado. Pô, acho que temos ingrediente para a bolsa realizar. Ela realizou, Denise, durante 2 horas, está aí muito pouco, e fechou em novas máximas. Então, realmente me surpreende a resiliência. Mas eu queria chamar um ponto que o Felipe, que o Villegas vem chamando a atenção aqui. As bolsas americanas estão performando espetacular, mas hoje, por exemplo, o volume da bolsa americana foi 25% abaixo do volume médio dos últimos 30 dias, tá? Não sei se isso é coincidência com sexta-feira, não sei, mas nessa semana a gente já vinha chamando atenção, a gente já mostrou um gráfico, inclusive, que a bolsa americana foi a primeira vez no ano que tinha tradeado abaixo de 10 bilhões de dólares. Então, qual é o cenário? Bolsas americanas ignorando, não sei se é a palavra ignorando, Denise, mas a gente vê inflação aparecendo, tudo bem, ela pode ser pontual, que é o cenário do Fed, e não é motivo para ela realizar, tá? E com volume caindo, e a partir do dia 16 de abril começa a temporada de balanço, começa com os bancos americanos. Nesse patamar de S&P de 4.100, eu acho que se vier resultado dentro do esperado, já seria motivo para realizar, tá? Mas acho que é tanto dinheiro no mundo, tanta fartura, e eu acho o que está sustentando as bolsas americanas hoje é dinheiro dos auxílios emergenciais e dinheiro de varejo do estrangeiro, tá? Se você olhar, qual é a parcela do brasileiro que está aumentando bastante? Saiu um relatório agora, Denise, da indústria de fundos no Brasil. A indústria que mais cresceu foi a indústria que investe em fundos no exterior. Poxa, Mota, você está falando uma coisa legal, mas a base é muito baixa. Sim, a base é muito baixa. Tá? Se você olhar quanto que o estrangeiro investia fora do Brasil em 2020 e agora em 2021, cresceu bastante, mas a base é baixa. Mas o fato é, eu quis só levantar esse ponto, que eu acho que o que está sustentando bastante a Bolsa Americana não é só o dinheiro do varejo americano, é o dinheiro do varejo mundial. Mas é isso, Denise. Então, ou seja, é impressionante a resiliência dos ativos de risco globais. Brasil não vai desperdiçar, mas tem uma janela pró-risco grande e a gente consegue se encalacrar em uma CPI da Covid-19, da pandemia, que com certeza vai pegar um governo enfraquecido, perdendo apoio, e quando o governo está enfraquecido, Denise, o preço fica mais caro. Então, o que o Centrão vai cobrar para ter uma CPI amigável? Vai ser caro. Tomara que esse preço seja um ministério e não seja aprovar o orçamento sem nenhum corte, tá? Sem nada, como veio. Mas é por isso que a taxa de juros longa no Brasil fechou na máxima, é por isso que o nosso dólar fechou na máxima, com 1,80 de alta a 5,67. Vamos ver, Denise, vamos ver qual vai ser a notícia ao longo do fim de semana. Mas a frase que eu falo é: mais uma vez estamos jogando uma janela de oportunidade fora, que o mundo quer risco, impressionante, inflação relativamente surpreendendo para cima, e taxa de juros americanas a 1,66 de 10 anos, VIX a 16,70, DXY subindo só 0,10 a 92,16. Vamos ver, Denise, vamos ver. A frase é: o mundo é muito mais fácil se você tivesse aplicado só fora do Brasil. Mas aí também não tem emoção, né, Denise? Mas aí é isso, eu queria te devolver.
Tá, já. Agora, também aprovar o orçamento como está pode dar impeachment, né? Porque dá pedalado, então o problema é complicadíssimo, né? Por isso que está encalacrado. Né, Motinha?
Vamos, Denise, ver. Só pegar um gancho, desculpa, Denise, só para te interromper, eu prometo ficar calado. Uma coisa que ajudou a piorar bastante, veio pareceres do Congresso, do Senado, da Câmara, dizendo que se o Bolsonaro aprovar o orçamento da maneira que veio, não teria problema, tá? Mas o parecer da onde? Da Câmara e do Senado, onde as pessoas querem gastar dinheiro, tá? Então é esse parecer que ajudou essa piora no final da tarde. Mas é isso, Denise, agora eu vou ficar quietinho, assistir a aula que você vai nos passar e o Felipe vai nos passar.
Ok, obrigada, Motinha. Gente, o Felipe, antes de eu passar para você, só vou pedir para o Deilson colocar um link aí, porque o José Landeiro falou: Denise, informa o endereço da live do Igor Gramignani sobre a análise gráfica que aconteceu essa semana. Grato pela atenção. O Deilson, coloca aí, por favor, o Genial Educação que a gente fez com o Igor Gramignani. Agora sim, passo a bola para o Felipe Villegas para falar desse movimento do Ibovespa hoje, caiu meio, né, o Villegas?
É isso aí, Denise. Deilson, se puder compartilhar aqui minha tela. E depois, se você puder colocar no chat também, pessoal, só reforçar que o Igor, ele está todos os dias com a gente em outra sala, todos os dias das 9 da manhã até o meio-dia. Então, para quem gosta de análise técnica, é um prato cheio aí de conhecimento, de informação, de análise ao vivo com vocês. Vale muito a pena vocês acompanharem para quem gosta de fazer os seus investimentos através de análise técnica. Bom, Denise, até só pegando um gancho aí sobre essas questões que o Mota trouxe, a percepção que eu tenho quando a gente vê as bolsas nas máximas históricas e a gente não necessariamente vê ali um volume acompanhando essa movimentação, mostra que sim, o investidor, de certa maneira, ele tem motivos para estar posicionado no mercado de ações, mas quando você tem uma perda de volume, isso acaba não sendo ratificado. Então, eu vejo que pode ser que a gente comece a entrar num clima em que notícias negativas possam ter efeitos bem mais fortes do que notícias positivas. Isso acaba, na minha opinião, fazendo com que a gente tenha uma certa atenção para esse momento que nós, para essa dinâmica que nós estamos acompanhando, olhando as principais bolsas, acho que principalmente a bolsa americana, pelo seu nível de alavancagem e por essas questões, né, de estar subindo mesmo sem ter um volume para ratificar. É muito importante, pessoal, a gente acompanhar mercado, porque o que ratifica um movimento, ou seja, dá consistência, dá força para ele, além do, enfim, de uma subida ou de uma descida, é que esse movimento seja acompanhado de volume, ou seja, isso endossa mais a nossa expectativa frente a essas tendências. Como esse volume está diminuindo, então mostra ali digamos, o investidor entrando no modo de stand-by. O que que ele está esperando? O que que ele está aguardando? Será que o que é esperado para os próximos meses já está nos preços? Não está? O que que está faltando ainda para o investidor? Está faltando alguma peça aí nesse quebra-cabeça. Enquanto o mercado não tiver essa peça, a gente, pelo esse excesso de liquidez e pela falta de, talvez, de alternativas, já que os juros ainda estão muito baixos, o investidor ele prefere ficar dentro de um mercado de ações. Mas eu vejo que na primeira oportunidade que ele tiver para talvez fazer uma saída mais forte, ele vai fazer isso sem pensar duas vezes. E aqui não tem jeito, tá? Quando a gente chega aqui para o Brasil, questão da pandemia, COVID-19, sim, a vacinação está avançando. A gente tem, marginalmente falando assim, em alguns estados, uma melhora dos números, mas olhar o número como um todo aqui no Brasil ainda assusta bastante, né? Olhando para as fatalidades, olhando para os números de internações ainda em pessoas que estão sendo infectadas. Então, isso é um motivo para afastar o investidor. Essa questão de Brasília, acho que não tem nem que comentar, o Motinha trouxe para a gente aqui com propriedade. Não tem jeito, tá, pessoal? O desempenho das ações brasileiras, eu vejo que uma parte dele vai vir lá desses sinais positivos ou negativos lá de fora, e o grande sinal, né, que faz com que a gente realmente esteja barato, né? Bolsa brasileira tá barata, tá atrativa quando a gente compara com lá fora, se dá por essas questões internas. Então, mesmo que lá fora a gente fique de lado, fique num acomodado, podemos dizer assim, pelo simples fato de a gente endereçar melhor essas questões, pode ser muito positivo para a gente. Mas é aquilo, a gente fica meio de mãos atadas, esperando ali uma boa vontade para que as pessoas lá em Brasília consigam uma melhor conversa, consigam ali direcionar para algo que seja melhor para o Brasil como um todo. Bom, Bolsa hoje, como consequência disso, acabou fechando com uma queda de 0,5%. Vejam que esse movimento de baixa, ele acabou se amplificando na metade do pregão para frente, né? O dólar hoje subiu praticamente em linha reta e a gente teve um movimento aqui de estresse mais da curva de juros a partir também do horário do almoço, quando essas questões aí que o Motinha trouxe sobre o orçamento acabaram contaminando aí esse humor do investidor. Não tem jeito, pessoal. O Brasil, ele tem um problema sério, né? O Brasil está no cheque especial há muito tempo e parece que ele não está com vontade de sair desse cheque especial. Então, tudo isso, né, aumenta a percepção de risco, a longo prazo. Isso acaba pressionando os preços dos ativos. Isso acaba afastando os investidores estrangeiros. Hoje se salvaram as empresas ligadas ao setor de siderurgia, né? São empresas que não dependem somente da atividade interna, mas também da atividade externa. E também saiu um relatório hoje em que há uma expectativa de que aconteçam preços de reajustes do aço nas próximas semanas, entre 8% a 15%. Então, isso foi muito bom para a CSN e para a Usiminas, que foram as principais altas do dia. A gente também teve a Sabesp, que anunciou hoje na madrugada uma revisão tarifária, que foi muito bom para ela. A gente trouxe aqui no Morning Call, para quem conseguiu acompanhar, ficou sabendo aí dessa novidade em relação à Sabesp. E a gente viu MRV e Iguatemi, que acho que são empresas, uma de construção civil, outra ligada a shoppings. Não vi um motivo claro para isso, tá? Para esse movimento positivo. Talvez o mercado acabou sendo influenciado pela atratividade dos preços. MRV e Iguatemi, eu vejo que são duas empresas que podem se favorecer bastante, né? O Iguatemi, pela questão da reabertura, para a reabertura das economias, né? Quando a gente sair dessas quarentenas, então é influenciada pela questão da pandemia. MRV é uma empresa do setor de construção civil. A gente teve algumas prévias operacionais que já começam a ser divulgadas, mostrando os dados fortes. A inflação também do setor de construção civil veio forte, ou seja, mostrando que o setor está aquecido. Ao mesmo tempo que a gente tem um setor em que os preços das ações são pressionadas justamente por essas questões de Brasília que aumentam a precificação do risco a longo prazo, né? Tem aqui o juro longo que eu sempre trago para vocês. Do lado negativo, Denise, a gente vê aqui principalmente as ações do varejo. Tá? O varejo, pessoal, é um setor que eu vejo que está sendo um dos mais impactados por esse processo, né, de desconfiança em relação à capacidade do Brasil sobre essas questões fiscais. Recuperação econômica também, a gente vê dados ali de vendas no varejo, produção industrial que segue patinando, desemprego continua alto, e quanto mais demorar para a gente sair dessa pandemia, isso pode ser ruim para essas empresas, para os resultados dessas empresas. E claro, né, esse processo de normalização dos juros da Selic, que já foi iniciado no mês de março, já tem uma outra alta contratada para o mês de maio, isso traz a percepção para o investidor que isso, de alguma maneira, né, não que seja talvez uma grande magnitude, mas de alguma maneira também joga contra o setor de varejo. Então a gente vê essas ações aí sendo bem impressionadas. Acho que é isso, Denise, que eu tinha para passar para vocês. É aquilo, lá fora, processo de acomodação, leve viés positivo, vamos ficar atentos. Aqui não tem jeito, pessoal. Estamos de mãos atadas para a gente conseguir ver uma melhor performance dos nossos ativos, vacinação e uma boa conversa lá dos nossos governantes.
Isso aí. Obrigada, Villegas. Motinha, o Marcos escreveu assim, Motinha não está aguentando mais isso aqui. Aí sabe, eu lembrei daquele meme. Sabe aquele meme que tem o pai do Cebolinha e o Cascão gritando assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Lembrei bem disso, Motinha. Para a semana que vem, será que a gente vai ficar nessa vibe ou tem coisas legais para acontecer semana que vem? O que, que você acha que tem na agenda, que a gente prestar atenção?
Bom, Denise, vamos fazer ponto a ponto, tá? A gente estava indo bem na agenda de reforma, a gente fez diversas reformas importantes. A semana da infraestrutura foi surpreendentemente positiva, o mercado não esperava isso, ou seja, notícias boas. Mas a gente tem uma coisa chamada esse orçamento de 2021, essa novela que não acaba nunca. E esse evento da CPI, Denise, aumenta a probabilidade da classe política ter barganhas maiores junto ao Bolsonaro, ou de maneira que consiga aprovar esse orçamento sem veto nenhum, que seria, na minha opinião, muito ruim. A gente corre risco de agências de rating no mundo rever o grau de classificação do Brasil para baixo. Senhores, orçamento não é brincadeira, tá? O orçamento que foi colocado é inexequível. Se a gente aprovar da maneira que foi simplesmente por pressão da classe política aproveitando de um governo que está se enfraquecendo. Tá? Então, é por isso que os ativos brasileiros estão sofrendo bastante. Para a semana que vem, Denise, se a gente continuar nessa situação de não ter resposta sobre orçamento, lembrando, a resposta final desse orçamento é só dia 22. Tá? Então tem muita coisa para acontecer e o mercado não vai ter a menor paciência de esperar. O Felipe, se puder me corrigir, eu agradeço muito, mas semana que vem, quarta-feira, é vencimento de índice. Tá? Então é mais um grau para ter um pouco mais de volatilidade e briga. Em outras palavras, a situação do orçamento já estava complicada. Hoje o Paulo Guedes fez meia-culpa, tá? Ele admitiu que a equipe econômica também participou desse erro, do erro do orçamento. Mas, de novo, ele usou o mesmo tom, um pouco É a maneira Paulo Guedes de ser, tá? Chamando de ministro fura-teto, etc. É óbvio que a gente sabe para quem é o recado, a gente sabe que existe uma ala ministerial que é alinhada politicamente e acredita que gastos em infraestrutura ajudam a economia, e o Paulo Guedes é 100% contra. Mas esses conflitos hoje, eu acho que seria muito mais proveitoso o Paulo Guedes não ter mencionado o ministro fura-teto e só falar, admitir, ó, a equipe econômica teve culpa, todo mundo errou, a equipe econômica também errou nessa questão do orçamento, a gente vai achar a solução. Só isso, não precisar também jogar pedra no telhado dos outros. Em outras palavras, Denise, para melhorar, a gente tem que ter uma solução. E essa questão da CPI enfraqueceu o governo, Denise. Se o governo está fraco, as pessoas, o preço de um apoio vai custar mais caro. O preço de você formar uma CPI favorável ao governo vai custar mais caro. E tomara que esse preço, Denise, seja um ministério, tá? Que seja dividir o ministério do Paulo Guedes, que seja outro ministério, se o Centrão quer poder, dá um ministério para o Centrão, tá? Não dá verba, não estoura o teto dos gastos, porque a nossa situação tá difícil. E acho que é isso, Denise, e é aquilo que a gente está falando. Ontem a gente extremamente animado, eu mega feliz, poxa, o mundo quer risco, inflação na China acima do esperado, a inflação nos Estados Unidos acima do esperado, e os ativos de risco no mundo performando bem. Qual é o país que está apanhando? Brasil, tá? Então, pô, vamos parar um pouco, vamos ver o que a gente pode fazer, ou realmente jogar toalha. Não é o recado que eu quero passar, tá? O recado que eu quero passar é o seguinte: eu acho que no final das contas vai ter maturidade suficiente, só que o jogo vai ser mais caro, e eu acho que vai acabar sendo a entrega de um ministério. E no pior dos mundos, dividir o ministério do Paulo Guedes, tá, em dois, como era antes, fazendo a economia. É o que eu vislumbro, Denise. Não tem, a gente está indo numa direção que as saídas estão se apertando em relação a gente. Cada vez mais a questão vai ser a campanha eleitoral de 2022. O tempo corre contra. É impressionante, de novo. Desculpa, pessoal, ficar me lamentando ou repetindo. É impressionante como a gente arruma problema. Nós mesmos, a gente estava com um mega problema de orçamento e vem a CPI da pandemia. Não ajuda em absolutamente nada. E quando eu estou falando isso, senhores, não é uma defesa ao nosso governo, como é que ele tratou a pandemia. Eu estou falando só, pô, mas que momento aconteceu? Vamos imaginar que soltasse o orçamento, ó, o Bolsonaro vetou parcialmente as emendas dos parlamentares, o orçamento ficou mais ou menos equível, ficou em 16 bi de verba a mais de emenda parlamentar. Bom, beleza, passou, ufa, virou essa novela, e semana que vem aparece a CPI. Ok, ia ser menos ruim, mas aparecer a CPI agora no meio de um processo que a gente era uma negociação enorme, é muito difícil, Denise, é muito difícil. Mas é isso, Denise, eu queria te devolver.
Tá joia. O Alexandre falou uma coisa que é muito importante para a agenda da semana que vem, importante pelo menos para a maior torcida do Brasil. Ele diz o seguinte: semana que vem tem a comemoração de mais um título do Mengão. Seria nem que estava rolando futebol, gente, mas vai. Eu nem sou Flamengo mais não, mas vai, Mengo. Seguinte, ô Villegas, o Silvio faz uma pergunta aqui que pode ser uma dúvida de outras pessoas também. Ele diz o seguinte: o que significa o termo "o mercado irá realizar", "o mercado realizou"?
Esse termo a gente usa bastante quando o mercado ele segue dentro de uma tendência, né? Ou seja, ele monta ali as suas apostas, os seus posicionamentos, e à medida em que o mercado ele vai avançando na direção, né, desses posicionamentos do mercado, seguindo a tendência vigente, é natural que aconteçam movimentos de correções, ou seja, grandes investidores ou até mesmo pequenos investidores desfazendo parcialmente as suas posições. Então, é o que a gente fala que é o mercado de zigue-zague, que nada sobe em linha reta, nada cai em linha reta. Então, esse zigue-zague que acontece, esses movimentos intermediários, é o que nós chamamos de realização de lucros. Então, por exemplo, se a gente tem um ativo, né, que, sei lá, boa parte do mercado começou a montar uma posição a 10 reais nesse ativo, e esse ativo chegou ali a 15 reais, faz sentido, né, para esse grande gestor, para esse grande participante, sair parcialmente. Então, ele chega a R$15,00, cai um pouquinho ali até R$14,00, R$13,50. Esse processo é o que nós chamamos de realização, é um respiro, mas depois ele volta a subir. Tá? Então, quando a gente fala que alguma coisa realizou lucros, significa dizer que acontece um movimento pontual contra a atual tendência. E esse movimento pontual é esse respiro, né? Esse mercado ficando mais leve e tomando mais fôlego para seguir a sua movimentação diante da tendência atual.
O Flávio disse que a Bolsa Brasileira é a série C do mercado mundial. Ah, coitada da Bolsa Brasileira. Vilegas, o Alan disse que se posicionou hoje com a queda em Santander e pergunta o que você acha do ativo.
Assim, Denise, eu acho que os bancos, no geral, eles estão com preços atrativos, tá? Mas novamente, essa atratividade que nós temos nos preços, ela se justifica, né, por esse momento bastante ruim sobre a questão da pandemia, e essas questões de Brasília e agenda de reformas. Então é aquilo, se você não tem um objetivo de mais curto, médio prazo, os bancos, não somente Santander, mas os bancos como um todo, eu vejo sim com preços atrativos em termos de valuation. Mas é aquilo, tem que ter paciência. E acho que, roubando até um pouco a frase do Motinha, que ele já trouxe outras vezes aqui para a gente, cada vez mais fica mais evidente que bancos, ele vai se tornar mais um player de bom pagador de dividendos, assim como hoje é o setor elétrico, em que você tem ali um mercado consolidado, uma previsão das receitas, do que um player de crescimento, que você vai ver ali retornos acima da média do mercado. Eu acho que cada vez mais fica claro essa tendência aí para os bancos, dada a atual situação, dada a entrada da concorrência, mas ao mesmo tempo que a gente sabe que os bancos ainda têm um grande poder aí sobre o mercado brasileiro. Na final, os grandes bancos ainda fazem parte aí de um oligopólio. Então, acho que é isso.
Seu tchauzinho, Felipe. Depois eu passo a palavra para você, tá, Motinha? Para você também fazer considerações finais e o tchauzinho para o fim de semana.
É isso aí, Denise. Bom, depois de uma semana bastante desafiadora, não que as coisas vão melhorar, mas somente um bom final de semana de descanso, de tranquilidade, de reflexão e de aprendizagem para a gente tomar mais fôlego para a semana que vem. Agradeço a todos aí a participação, a companhia conosco. Aproveitem o final de semana aí para se cuidarem, ficarem tranquilos, descansarem. Semana que vem tem mais. Enfim, Denise, obrigado pela participação de todos. Boa noite e um bom final de semana.
Maravilha, Motinha.
Bom, papo blogueirinho. Papo blogueirinho. Bom, primeiro eu queria agradecer a participação de todos. Vamos aproveitar esse fim de semana. É chato, né? Mas é o que acontece. A gente tem problemas muito grandes. A gente tem que ter coragem de enfrentar, e a gente vai enfrentar agora com um governo bem mais fraco, tá? Então a pressão em cima do governo vai ser muito grande. Isso que realmente fez com que o mercado, principalmente na taxa de juros e no dólar, recebesse essa percepção, tá? Só para concluir, senhores, eu acho que dentro dos ativos de brasileiros, a bolsa brasileira, por estar muito barata, tá muito barata, e o mundo quer risco, ela pode se descolar dos ativos da nossa moeda e da nossa taxa de juros, tá? Então, acho que talvez a nossa bolsa esteja um pouco defendida, tá? Esteja um pouco defendida. Mas é isso, senhores, eu não sei nem mais o que falar, o que pode vir mais de notícia, tá? Mas vamos ver o que sai ao longo desse fim de semana. O evento dessa CPI só atrasou a definição da novela Orçamento 2021, e isso não é nada bom para os ativos de risco no Brasil. Então, senhores, queria desejar um excelente final de semana. Fiquem em casa, por favor, e vamos descansar.
É isso aí, gente. Quem está assistindo essa nossa live, não ao vivo, mas gravada, e quer também conversar com a gente, deixa sua mensagem aqui nos comentários, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Segunda-feira, na nossa programação, tem uma conversa entre José Márcio Camargo e a Ana Paula Vescovi, que é economista-chefe do Santander, que foi secretária do Tesouro. Então, uma pessoa bem entendida do assunto, e nós vamos, claro, conversar sobre esse imbróglio todo, o que ela está vendo que pode acontecer. Fora isso, a gente tem a Casa do Trader às 10h30, o Morning Call às 8h40 primeiro, Casa do Trader às 10h30, resumo da manhã com Roberto Motinha às 1h da tarde, e às 5h30 este fechamento de mercado que vos fala. Isso, gente, um beijo. Tchau, fiquem em casa, abraço as crianças e os cachorros. Tchau, tchau.
Você já investe em cripto e está procurando um jeito mais simples e seguro para investir? Ou você quer começar a investir e não sabe por onde? Eu sou Bruno Souza, diretor jurídico da Hashtags, e vou explicar o Hash 11, o primeiro ETF de cripto na B3. Os ETFs são fundos negociados em bolsa que buscam acompanhar um determinado índice. No caso do ETF Hash 11, o índice de referência é o Nasdaq Crypto Index. Este índice é composto pelas criptos que melhor representam este novo mercado global de tecnologia. Ao invés de escolher entre as milhares de criptos existentes, você pode investir em uma cesta com uma porção delas. A seleção de ativos que compõem essa cesta é feita e atualizada a partir de critérios rigorosos de elegibilidade e acompanhada dia a dia por especialistas de cripto, tecnologia e mercado financeiro. Assim, fica mais fácil e seguro investir. O índice foi desenvolvido pela Hashdex em parceria com a Nasdaq, sua administradora e uma das maiores bolsas de valores do mundo, referência global quando se trata de tecnologia. Com esse ETF, você tem acesso aos principais ativos do mercado mundial de criptos por meio de um único investimento, de um jeito prático, sem a necessidade de abrir conta em exchanges ou se preocupar com custódia. Nós facilitamos o seu acesso ao mercado global de cripto e você tem um investimento diversificado em uma nova classe de ativos. O Hash 11 tem taxa de administração de 0,3% ao ano e 15% de imposto de renda sobre os ganhos. Não tem IOF e não tem come-cotas. E, sendo um ETF, você pode comprar e vender quando quiser na sua corretora, assim como uma ação. Hashdex, acesso inteligente a criptoinvestimentos.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.